Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Paraná em Rede. Terça-feira, 26 de março. E vamos já conferir os assuntos em destaque hoje. A Assembleia Legislativa vai mudar a comunicação institucional e ampliar a transparência com a população. Em Brasília, a reforma da Previdência começa a ser analisada na CCJ, garante Felipe Francischini. A PRF encontra R$500 mil escondidos em uma caminhonete no oeste do Paraná. Em Londrina, a Câmara avalia a briga entre vereador e deputado federal. E hoje é dia da coluna Cuide-se com o médico Luiz Nicolodi, avaliando se é necessário tomar remédio a vida toda. Fique com a gente, o Paraná em Rede está chegando com estas e outras informações.
Previsão do tempo.
Uma frente fria aumenta a instabilidade nas regiões central, sudeste e leste do Paraná. Possibilidade de chuva fraca desde os Campos Gerais até as praias. Máxima de 22 em Curitiba, 27 em Paranaguá, 28 em Guarapuava e também em Pato Branco e Francisco Beltrão, 32 em Foz do Iguaçu e Guaíra, 29 em Umuarama, Apucarana e Maringá nesta terça-feira. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ademar Traiano, deu prazo de 3 dias para que os líderes dos partidos e também os blocos da casa indiquem os parlamentares que vão compor a comissão especial que vai avaliar a proposta de emenda constitucional que prevê o fim da chamada aposentadoria para ex-governadores. O que ainda não está muito claro é qual texto será avaliado. O deputado Ademar Traiano sinalizou que deve manter o texto original apresentado pelo governador Ratinho Júnior. O texto, porém, extingue apenas a aposentadoria para os futuros ex-governadores e não mexe no pagamento daqueles que já recebem a verba. Hoje, segundo dados do governo do estado, 12 ex-governadores, viúvas ou dependentes recebem o salário vitalício de R$30 mil por mês. E esses ex-governadores, independente do tempo que permaneceram no cargo, então solicitaram este benefício. Entre os que recebem estão Paulo Pimentel, Emílio Gomes, João Elísio Ferraz de Campos, Mário Pereira, Jaime Lerner, Roberto Requião, Orlando Pessutti e Beto Richa. Então, há uma proposta entre alguns deputados para que os ex-governadores também percam esta aposentadoria. Mas isso ainda vai dar muita discussão na Assembleia Legislativa, até porque existe uma consulta a ser julgada no Supremo Tribunal Federal, que neste caso acabaria com todas estas aposentadorias, inclusive as que já são concedidas para os ex-governadores. E também na Assembleia Legislativa há uma proposta para repensar o processo de comunicação institucional. Isto após a Assembleia receber uma pesquisa encomendada pela AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, a respeito do que pensam os paranaenses sobre o poder legislativo. Vamos conferir os detalhes na reportagem do David Lira.
A maioria dos paranaenses, cerca de 82%, tem interesse em conhecer melhor a Assembleia Legislativa e 76% a consideram importante para o Estado. Foi o que constatou um estudo entregue para a Assembleia Legislativa do Paraná, para que o Legislativo Estadual pense em estratégias de comunicação que aproxime o Parlamento da população. O levantamento concluiu que esse público nem sempre encontra meios para ter as informações que deseja sobre o trabalho da Assembleia e também não percebe como as ações dos deputados podem alterar o seu dia a dia. A pesquisa foi entregue à mesa diretora da casa. O primeiro secretário da mesa, deputado Luiz Cláudio Romanelli, avalia que os novos dados vão ajudar a desenvolver uma nova estratégia de comunicação institucional.
Vimos esse estudo elaborado pela AERP. Foi muito interessante porque nós temos que reconhecer hoje que as plataformas de comunicação são multimídia. A ideia, de fato, que nós estamos desenvolvendo é poder a Assembleia ter uma participação maior nesse processo de comunicação social do Estado, contribuindo com o esclarecimento, com campanhas educativas, com o debate de projetos, né? Aprofundando, na verdade, essa interação do cidadão com o parlamento estadual.
O estudo comprovou ainda que as assembleias Brasil afora, que investem na divulgação de ações de interesse do cidadão, alcançam bons resultados. O levantamento apurou ainda que a Assembleia do Paraná não possui orçamento para divulgar suas realizações e atua na comunicação apenas com a sua equipe. O diretor de televisão da AERP, presidente do Grupo RIC, Leonardo Petrelli, um dos idealizadores da pesquisa, acredita que os subsídios fornecidos ao Legislativo contribuem para aumentar a transparência de informação junto à população.
Bom, primeiro de tudo, porque nós, da AERP e do setor de radiodifusão, estamos sempre buscando fomentar o nosso setor. E nada mais apropriado do que nesse momento que a gente vive da política do Brasil, fazer com que também o setor público esteja mais próximo da sociedade. E entendendo que outros países e estados já fazem um trabalho grande de comunicação, né, junto às suas assembleias e outros poderes públicos através de planos de comunicação, a gente achou por bem também fazer um trabalho de pesquisa e investir num aprofundamento do que se faz de certo e errado no Brasil e no mundo nesse setor.
A partir dos dados, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano, solicitou que uma comissão seja formada na casa para avaliar como será o trabalho de comunicação. O deputado Luiz Cláudio Romanelli acredita que o resultado vai reforçar o que já foi constatado no estudo.
Nós escolhemos pessoas que têm conhecimento sobre o tema. Nós vamos aprofundar esse debate, né? Nós temos muitas campanhas educativas que precisam ser feitas, e aí o rádio tem um papel importantíssimo nesse processo todo.
O levantamento levou em consideração 10 assembleias no país, com o maior produto interno bruto. Dessas, 7 realizam algum tipo de comunicação institucional, com veiculação patrocinada de informações sobre suas atividades na mídia. As de Santa Catarina e do Distrito Federal apresentaram os melhores resultados na avaliação nacional. De acordo com o presidente do Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais do Paraná, Nicolás Merria, a Assembleia do Paraná deve tomar essas casas legislativas como referência para as novas políticas de comunicação institucional.
Uma parte que eu achei muito interessante, que foi o estudo do que outras assembleias estão fazendo. E aí a gente vê que tem muitas assembleias que podem até estar com uma estratégia de comunicação, mas não necessariamente uma estratégia de comunicação que seja produtiva, que seja real e que tenha resultados. Então não é só ter uma estratégia de comunicação, tem que ter uma estratégia de comunicação efetiva, né, assertiva, sobre o trabalho da Assembleia, sobre o que determinadas leis que na Assembleia foram aprovadas beneficiam determinado setor da população. Então, mensagens claras, com linguagens claras, uma coisa que realmente, em diferentes tipos de mídias, de forma que realmente a população consiga entender isso e interagir com isso.
O estudo entregue para a Assembleia Legislativa do Paraná foi patrocinado pela AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, pelo CERT, o Sindicato das Empresas de Rádio e TV, pelo Sindejor, Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais, e a ADI, a Associação dos Dirigentes de Imprensa. O levantamento foi realizado pela XYZ Estratégias, em parceria com a NetQuest, serviços de pesquisa e painel online. De Curitiba, repórter David Lira.
A reforma da Previdência é o assunto em Brasília e, segundo o presidente da CCJ, o deputado eleito pelo Paraná, Felipe Franceschini, a comissão analisa a proposta esta semana.
Um mês após o governo federal enviar a reforma da Previdência à Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, vai iniciar nesta semana a análise da proposta que altera as regras para a aposentadoria no Brasil. Na terça-feira, a CCJ vai receber a visita do ministro da Economia, Paulo Guedes, que deve fazer a defesa da medida. Na quinta-feira, a comissão vai realizar uma audiência pública com 6 constitucionalistas para debater a matéria. A escolha do relator da reforma na CCJ também deve ficar para esta semana. O presidente da comissão, Felipe Franceschini, do PSL do Paraná, negocia com outros partidos quem pode assumir a relatoria. O líder do PSL na Câmara, o deputado delegado Valdir, diz que a legenda quer dar oportunidade para outros partidos relatarem a reforma.
Queremos em nenhum momento a relatoria de nenhum desses projetos, seja dos militares, seja na CCJ, da nova Previdência ou na Comissão Especial. Nós temos que dar protagonismo para os demais partidos que compõem essa casa.
Um dos líderes da oposição, o deputado Júlio Delgado, do PSB Mineiro, acredita que a prisão do ex-presidente Michel Temer pode interferir na tramitação da reforma.
Ela é um complicador em função de atingir diretamente pessoas muito ligadas a quem está na condição da casa. O Rodrigo Maia estava em disputa com o gabinete do Ministério da Justiça e isso, logicamente, pode ser visto como uma eventual retaliação e aqui paralisar e atrapalhar o andamento da reforma da Previdência.
Já o líder do PPS, o deputado Daniel Coelho, de Pernambuco, opina que a prisão de Temer não pode contaminar a agenda da reforma.
Eu espero que não. Eu espero que, na verdade, isso funcione da forma inversa. É virar a página, é olhar para frente. Acredito que quem está aqui dentro do Congresso vai querer discutir o futuro. O que eu acho que a gente tem que fazer é virar a página e entender que as instituições no Brasil elas têm que funcionar. A reforma da Previdência tem que ser a prioridade do futuro.
Segundo o presidente da comissão, o deputado Felipe Francischini, a previsão é de que a reforma seja votada na CCJ no início de abril. Se aprovado, o texto segue para análise de uma comissão especial a ser criada antes de seguir para o plenário da Câmara. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leon.
Intervalo aqui no Paraná em Rede e a seguir temos a coluna Cuide-se com o médico Luiz Nicolodi falando sobre a necessidade real de tomar ou não remédios por uma vida toda.
O Paraná em Rede volta já.